Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo, estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões. Olha, quem está nos acompanhando pelo rádio, eu sugiro que você depois vá na página do STR de Vacaria e Muitos Capões e assista o programa também. Então você vai ouvir o programa e depois você vai assistir o programa no site do STR de Vacaria e Muitos Capões. Você vai lá, STR de Vacaria e strdevacaria.com.br e você tem acesso ao programa Vida Rural deste sábado. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2022. Por que que eu estou fazendo este chamamento, este comercial? Porque hoje nós estamos gravando no meio rural. Hoje nós estamos entre a região da Capela Santa Luzia, Rosário e Raia Gaúcha. Eu acho que estamos bem no meio dessas comunidades. Nós encontramos aqui um rio, eu não sei o nome desse rio, mas se você souber, você vai identificar depois. E vou te dizer, que lugar maravilhoso, um lugar muito bonito. Resolvemos parar e fazer o programa daqui. Você que está nos acompanhando em vídeo, já observa ali entre o Sérgio e eu, o rio, né? É um espetáculo isso aqui. Sérgio Poleto, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões, seja bem-vindo. Uma ótima tarde. Registrando, né, Sérgio, que nós estamos aqui no meio rural porque estamos colhendo imagens e também depoimentos para um trabalho que será feito em alusão aos 60 anos da entidade que nós vamos comemorar. Já estamos comemorando, na verdade, mas a data máxima é 23 de abril e na Câmara de Vereadores o STR vai ser homenageado em sessão solene na terça-feira, dia 19, a partir das 19 horas. Sérgio, como é que você está? Uma ótima tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Realmente é uma imagem que dá vontade de ficar aqui, né? Do lado aqui passando um rio, né? Uma água extremamente limpa, que hoje é difícil da gente ver isso no meio ambiente. Daí nós vendo aqui, dá vontade de dar um bico aí,
um
já
mergulho.
Um mergulho, até porque já tá próximo ao meio-dia, né, da quinta-feira que nós gravamos, né, o calor já bem insuportável, dá vontade de dar um bico aí nesse rio. Mas que bom, né, Bonese, a gente poder vir para o interior, ver as coisas que o interior tem, das necessidades que o interior tem. Nós, nesta semana, visitamos aí, então, o quinto distrito. E no quinto distrito a gente ouviu aí várias pessoas, né, vários trabalhadores, associados nossos, contando um pouco da história, do trabalho deles do dia a dia, do que eles fazem, como eles sobrevivem, quais as necessidades que têm e principalmente também contando um pouco da história deles com relação ao sindicato. E que bom isso, né, Bonese, porque a gente também se sente assim, de uma certa forma, elogiados, né? Agradecidos por fazer parte desta história. Reconhecidos, né? Por fazer parte desta história, desse trabalho que o sindicato tem. Então, assim, ó, é um momento muito bom dentro de todas as nossas agendas que a gente tem. Por exemplo, na quarta-feira de noite eu chegava meia-noite em casa, na quinta-feira de manhã, quando era 8h30, 9 horas, nós já estávamos no interior. Então, assim, o que muda de um dia para outro, isso realmente é que traz a felicidade para a gente fazer esse trabalho como liderança do sindicato, Bonese.
E depois, ao longo desses 60 anos, né, ter a oportunidade de estar num lugar como esse, e gravando um programa que traz, não é, para a comunidade algumas informações. Você disse, por exemplo, que na quarta-feira esteve participando de uma atividade. Foi uma atividade, o Sérgio comentava enquanto a gente viajava da cidade até o meio rural, que foram 7 horas de viagem para ir e depois mais 7 horas de viagem para voltar. E lá em Juí, não é? Em Juí que vocês estiveram, uma extensa programação aí de mobilização, que reuniu mais de 5 mil pessoas.
É exato. Mas antes, Bonet, dizer que se nós ficássemos batendo aqui, porque mirim. Longe, uns 5 metros, nem isso da onde nós temos, a gente descobriu um mirim, né? Daqueles que fazem uma cachopa para onde ele sai. e a gente foi lá provocar eles, né? E eles se assanharam todos e eles vêm aqui para querer nos... Não picar, né? Porque eles não mordem. Mas eles vêm aqui, eu acho que por causa do nosso cheiro também, né?
Eles ficam incomodados. É. Mas vamos fazer o seguinte, enquanto a gente está falando aqui, o pessoal já está visualizando a imagem desse mirim. Olha só que bacana que é.
Isso, estão mostrando isso também, né? Então, e é coisa muito difícil de encontrar isso. Eu sou uma pessoa que... trabalho muito forte nisso, inclusive tenho iscas para pegar enxame e a gente não consegue pegar. E eu fui aí dar uma olhada na cerca e tal e me deparei com esse mirim aqui.
Sem querer,
quer dizer, uma coisa assim que eu disse até para o Bonês, vou levar para casa para mim, mas não tem como tirar, né? Até porque é crime ambiental hoje mexer com isso aí, né? E é uma baita de uma árvore. Então aqui nós vamos ficar nos batendo aqui porque nós provocamos bichinho lá, mas tudo bem, faz parte. Realmente, Bonês, esse evento que aconteceu lá em Juí, então, no dia 16, na quarta-feira, foi o 10º grito de alerta do estado do Rio Grande do Sul em função da estiagem que aconteceu e está acontecendo ainda, né? E nós, a gente pôde... ver isso e comprovar, né? Na quinta-feira que nós tivemos aqui no 5º Distrito, a gente está vendo, por exemplo, onde nós estamos gravando aqui as imagens, do lado a grama está totalmente seca. Esse rio também que nós estamos aqui do lado e cuidando aqui até para não cair nele, né? Ele, na verdade, está muito baixo, quer dizer, ele teria 3-4 vezes o volume maior de água se tivesse numa época normal. Então, ele seria um baita de um rio e não tem água mais. Então, essa atividade lá em Juí foi um grito que o Rio Nil, a princípio, era para ter mais de 10 mil pessoas, mas em função da pandemia houve uma redução, então tinha lá em torno de cerca de 5 mil pessoas, agricultores, homens, mulheres, aposentados, jovens, que fizemos lá, então, este ato na quarta-feira. Um ato em que era para pressionar o governo do estado, em função de que ele libere recursos para amenizar a estiagem, e também o governo federal. Quanto ao governo do estado, nós até agora temos apenas a isenção da semente de milho do troca-troca. Então, todos aqueles agricultores associados nossos que pegaram a semente de milho, eles não vão precisar pagar a semente de milho. Só que nós achamos que isso é muito pouco ainda, né? Quem pagou a tecnologia já foi pago, então isso não tem como o governo devolver. Então está ok. Agora, não se paga então a semente. É a única coisa que o governo do estado anunciou até agora. A não ser algumas açudes, né, cisternas, enfim, poços artesianos, mas é um poço artesiano por município. Isso não vai resolver a questão da seca. E o governo federal, então, é pior ainda. A ministra Tereza Cristina teve aqui no Rio Grande do Sul, lá no município de Santo Ângelo, agora em janeiro, se não me falha a memória, aqui foi dia 12 de janeiro, recebeu a pauta de todas as entidades que trabalham a questão da estiagem, da FETAG, da FAMURGS, da FECOAGRO, enfim, de todas as entidades, e prometeu que ia analisar. Até na quarta-feira, o que se tinha de positivo era de que o governo federal voltaria, porque eles cancelaram, inclusive, os financiamentos agrícolas no início agora do mês de fevereiro, né, que não teria mais recursos subvencionados pelo governo federal. Então, voltaria a ter recursos para custeio e investimento, né, mas não diz a partir de quando, tá? Outra questão que foi anunciado é de que o governo, para quem tem financiamento para custeio só, pagaria 80% e 20% então seria isentado, digamos assim, teria uma subvenção do governo dos financiamentos. Por exemplo, se eu peguei 100 mil de custeio, vou pagar só 80 e seria perdoado pelos bancos 20 mil reais, que seria os 20%, e nós achamos que isso é muito pouco. Né? Nós andamos naquela região aí para ir a Ijuí, de Birubá, Soledade, Cruz Alta, e lá a gente vê a situação até pior do que a nossa situação aqui em termos de estiagem. Lá, por exemplo, não tem soja, não tem milho, não tem nada, né? E o pior ainda é que o que a gente ouviu lá as pessoas colocando, não se tem água nem para animais e nem para beber mais. Então é uma coisa assim, muito pouco ainda o que o governo anunciou. O pessoal está em Brasília ainda tentando negociar com o governo, mas a gente não espera muita coisa desse governo, não. Então, acho que o agricultor vai ter que fazer, lamentavelmente, quem tem financiamento é vender a vaquinha, alguns têm que vender o tratorzinho para poder pagar os financiamentos do banco. Infelizmente, eu acho que as coisas partem por aí, Bonesio.
Situação cada vez mais difícil, parece, né?
Realmente é essa avaliação que a gente faz. Para o agricultor familiar, as coisas cada vez pior. Né? Nós, via aqui no 5º Distrito, essa semana, que nem nós estávamos conversando com o Jair, me ajuda aqui, Bonesio, com o Valderi, o pessoal que a gente entrevistou, não tem mais pasto, não tem mais grama nos potreiros. Quer dizer, e esse gado vai comer o quê? Essa vaquinha que o pessoal tem vai comer o quê? Lá no Nilson, onde nós estávamos, eles estavam tirando leite de manhã cedo, ele disse, olha, reduziu bastante a produção de leite em função da falta de pastagem. Mas e vem o inverno agora? Vai ter pasto para esse gado comer, essa vaquinha comer, quer dizer, para produzir o leite, que é a sobrevivência do Nilson e da família dele? Quer dizer, como é que nós vamos fazer isso? Então, realmente a situação está muito preocupante. O pessoal está lá em Brasília tentando pressionar o governo para que libere recursos. E o que a gente quer é renegociar essas dívidas. Bom, pelo menos se não tem como isentar essas dívidas, jogar para daqui a 4, 5 anos, que pelo menos a gente tenha aí algumas safras no futuro melhor e a gente possa pagar essas dívidas.
Muito bem, vamos torcer que isso aconteça. Não é que a situação fique um pouco melhor para o produtor rural. Vamos atualizar os comerciais e em seguida a gente volta trazendo a agenda, os compromissos que foram realizados na última semana, avisos e muito mais. É um instante só e já voltamos.